Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Palotina, no estado do Paraná, para verificar as condições das lavouras de soja lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Edmilson. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos assinantes do canal Notícias Agrícolas. E estamos à sua disposição, Guilherme, para poder passar as nossas informações aqui do oeste do Paraná, especificamente em Palotina, aonde nós estamos com as culturas da soja aí implantada e já em fase final de cultivo e pronta já, quase pronta para fazer a colheita. Então, estamos aí à disposição para passar essas informações para os nossos colegas e parceiros do agronegócio do Brasil todo.
Edmilson, as condições de plantio para essa safra 2021 foram bastante complicadas aí na região, né? O produtor teve dificuldades, atraso para começar os seus trabalhos. Como é que foram, avançando essas atividades por aí? Até quando durou esses problemas do plantio aí na região?
O Guilherme, realmente, nós no início, aí logo após o limite do vazio sanitário, ou seja, a liberação por parte do Ministério da Agricultura para que a gente pudesse fazer a implantação das lavouras de soja, nós tivemos uma seca muito forte, uma falta de umidade muito grande para germinação, onde tivemos enormes dificuldades e prejuízos, porque tivemos várias áreas que nós fomos obrigados a replantar. Não só uma vez, nós tivemos áreas que foram replantadas duas vezes. O que nós temos de bom já, de resultado inicial, Guilherme, são as áreas que foram plantadas nos pivôs, nas áreas irrigadas. E na região nossa de Palotina, no município, são em torno de 5% a 7% do total da área. Essa área, inclusive, já estão sendo colhidas, aquelas que o tempo permitiu que fossem colhidas, com uma produtividade muito boa, excelente aí, média de 85 sacas por hectare. E agora nós temos aí o restante das áreas, aquelas que foram plantadas e não precisaram de replantio, que já estão numa fase de maturação, e temos ainda as outras áreas que foram terminadas de plantar já em meados de novembro, quando o solo permitiu esses plantios. Então, esses ainda nós vamos ter um início de colheita aí do dia 15 em diante de fevereiro. São áreas que estão prometendo muita colheita, muito bom. Nós temos hoje a cultura está muito bem conduzida, lógico, estamos aí preocupados agora com o excesso de chuva. Nesse excesso de chuva está trazendo as doenças de final de ciclo. A questão da ferrugem ainda não demonstrou tanto ataque, mas já apresentou em alguns pontos de coleta. Nós temos hoje algumas áreas que são mais adiantadas, que foram as áreas primeiras plantadas em função das chuvas. Nós temos algumas áreas com problemas de rebrota já do grão. Enfim, a cultura está implantada, está muito bem conduzida. Agora, lógico, temos ainda um período aí de 20 a 30 dias para encerrar todo esse ciclo e aí apresentar os resultados das colheitas. Mas até o presente momento ela está muito bem. Preocupação é com as doenças, mas já estão tratando, fazendo o manejo, acompanhamento via o programa MIP, e também todo o processo de assistência técnica, mas tudo se encaminha para um resultado muito bom. Lógico, temos ainda 20 a 30 dias pela frente, Guilherme.
Então, Edmilson, o produtor que nesse momento vai tendo a sua lavoura chegando próximo desse período de colheita, se encaminhando aí para essa reta final, precisa ficar atento a essas questões aí de doenças de final de ciclo, pragas, para garantir esse potencial produtivo nessa reta final, né?
Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Essa é a grande preocupação agora, principalmente porque vem com muita chuva, né? E você não consegue entrar com máquina, com trator ou com autopropelido para fazer as aplicações. Hoje está se usando muito a aviação agrícola, que é a área de aviação, para poder abrir um tempinho para poder fazer os controles de sanidade. E realmente, agora está entrando essas doenças, voltou alguns ataques em determinadas regiões do percevejo, que está atacando e está danificando as vagens, e isso está entrando um pouco de doença, e a rebrota está em função desse processo. Mas o produtor está extremamente atento, muito mais preocupado em épocas anteriores, por causa desse período. Ele investiu pesado, nós sofremos muito na implantação dessas lavouras, tivemos que fazer esses replantios, como eu acabei de falar, mas ele vem agora preocupado em investir para poder compensar a colheita daquilo que ele já teve que investir lá com dois plantios. Mas, graças a Deus, a chuva que veio na hora certa, ela retomou essas plantas, ela deu um gás totalmente diferente, coisa que a gente nunca tinha visto, uma recuperação de uma lavoura depois do retorno das chuvas, e que agora cabe ao produtor rural fazer o devido acompanhamento e não perder tempo na hora que tiver que fazer as aplicações. Tem que fazer, o preço está compensando, a produtividade que vem prometendo também vai ser compensadora. Enfim, eu acho que nós vamos ter um ano aí de soja com bons resultados, se Deus quiser.
Edmilson, você comentou, né, desses preços remuneradores, olhando para essa questão de mercado, como é que estão as vendas da soja? Já foram muitos volumes negociados? Falta ainda muita coisa? Como é que estão essas vendas da soja até esse momento?
Guilherme, tem muito contrato feito, principalmente no início, para fechar custo de plantio, custo de implantação, né? Depois disso, o soja veio aumentando e aí os produtores foram fazendo mais alguns contratos, né? Tem muito contrato feito, mas tem muito produtor ainda que não fez absolutamente nada. Tá apostando em uma condição melhor lá no final e mesmo, né? Esperando uma definição melhor da safra para que ele não tivesse nenhuma surpresa, ou seja, fazer um contrato e não ter o grão para entregar. Mas está dentro das expectativas dos produtores. Muito contrato, como eu falei, foi feito para custear o custo de implantação da lavoura e hoje a sobra vai sendo negociada conforme os preços vão se apresentando.
E agora, olhando para a questão do milho, como é que vai ficar a janela de plantio para essa safrinha por aí? O produtor vai conseguir boas condições para implementar essa segunda safra?
Guilherme, essa é uma das grandes preocupações dos nossos produtores, porque você conhece e sabe, a região oeste do Paraná, ela é a grande produtora de proteínas animais, o frango, o peixe, o leite e o suíno. E o milho é a base de toda essa produção, que é a parte da produção de ração. Então, nós, que somos produtores de grãos, também somos produtores de peixe, leite, frango e suíno, nós também temos a consciência que nós precisamos auxiliar, ou seja, correr todos os riscos e plantar esse milho para que a gente tenha esse grão lá na frente. São riscos que estão bem definidos, muitos produtores estão trabalhando já com uma expectativa de uma dessecação do soja antecipada, tentar dessecar mais antecipadamente, aguardando esse posicionamento das chuvas, né, para poder ganhar, aumentar um pouquinho essa janela do plantio do milho segunda safra, ou seja, o milho safrinha. Mas que está todo mundo, grande maioria já está programada, já está com os insumos adquiridos, a semente adquirida, para poder implantar. Nós vamos sim correr o risco por uma necessidade desse grão para as outras cadeias produtivas que nós temos aqui em Palotina e em toda a região oeste do Paraná. Infelizmente, é o risco, é aquilo que a gente sempre comenta. O agricultor tem uma indústria a céu aberto. Ele não tem como definir certas situações. O clima é o Senhor Deus do céu que nos permite e que nos entrega. E nós vamos ter que acreditar nele e acreditar que a gente possa, mesmo correndo os riscos, fazer uma boa safra de milho, uma safrinha, para poder ter essa produção e atender as demandas das cadeias produtivas de proteína animal.
E aí, Edmilson, dentro dessa questão, né, que o senhor comentou dos produtores de grãos juntamente com os produtores de proteínas aí da região, a questão dos preços do milho impactam diferentemente nas duas cadeias, né? Como é que está esse equilíbrio de mercado entre o produtor que encontra preços bastante favoráveis para vender o milho e aquele produtor de proteínas que vai encontrando essa matéria-prima cara no mercado?
Guilherme, essa é uma situação assustadora, né? Nós que estamos num sistema de integração na nossa região aqui, o grande volume é de integração com as grandes cooperativas, né? As grandes plantas frigoríficas das cooperativas, mas que não tenha dúvida, no final das contas, nós, produtores de proteínas, pagamos essa conta, não tenha dúvida nenhuma. Com a integração, o prejuízo, o problema para nós, produtores dessas proteínas, é um pouco menor. Nós temos a garantia da entrega, nós temos a garantia da compra dos nossos produtos, que é o frango, o peixe, o leite e suíno, mas não tenha dúvida, a gente não está sendo remunerado como deveria estar, também em função dessa situação do preço do milho que se encontra hoje. É difícil, principalmente nas cadeias de leite e peixes, que nós somos muito fortes na região oeste do Paraná, nós temos muito peixe ainda fora da integração, que depende de comprar essa ração no mercado particular. E isso tem trazido muitos problemas a nível de custo de produção. Mas, como nós, a grande maioria, fez os investimentos, construiu as suas estruturas, financiou, não tem outra saída. Infelizmente, nós temos que continuar. E nós vamos, mais uma vez, acreditar que a gente consiga, lá na frente, produzir esse milho, conseguir reduzir, eu sei que eu vou falar uma palavra aqui, reduzir o preço de milho, muito produtor não vai gostar, mas tem que se pensar em toda a cadeia e em toda a população que é consumidora dessas proteínas animais, que nem todo mundo vai conseguir, a hora que esse preço for repassado lá na gôndola do supermercado, o consumidor final, que é o nosso carro-chefe, que é aquele que compra o nosso produto, ele vai sentir e vai ter que diminuir, infelizmente é isso. Então, é bom para um lado, mas está muito ruim para o outro lado, sem dúvida nenhuma, Guilherme. Mas nós, produtores, não temos como parar, como aconteceu na pandemia até agora, né, Guilherme? O agronegócio não parou, independente de tudo isso que aconteceu no Brasil. O agronegócio continuou, mesmo com preços altos nos preços dos milhos, da ração e dos insumos, nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando.
Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, o que eu gostaria de transmitir aos nossos ouvintes, ao nosso assinante do Notícias Agrícolas, é que o agronegócio hoje, ele, mais do que nunca, ele é a base de sustentação do Brasil. O que me preocupa, além de todos esses problemas que nós falamos, Guilherme, é esse momento que nós vivemos aí em falar em abrir a venda de terras para estrangeiros. A nossa soberania de produção de alimentos para o mundo é o que nos resta e nós precisamos que os produtores estejam unidos nesse momento e defender o nosso agronegócio e todo o processo de comercialização. Devemos endurecer para que nós não percamos essa autonomia que nós temos e essa possibilidade que é a nossa vocação do agronegócio ser o grande esteio da economia do Brasil. Um grande abraço, Guilherme, um grande abraço a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita da soja e também as atividades de plantio do milho aí em Palotina. Muito obrigado.
Um abraço.
Esse é o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja lá na região de Palotina para essa safra 2021. O Edmilson comentando com a gente todas as dificuldades que o produtor lá da região enfrentou durante os trabalhos de plantio, falta de chuvas, chuvas irregulares, atraso nas atividades, necessidade de replantio, até algumas áreas com dois replantios, mas depois as condições melhoraram, as chuvas voltaram e as condições das lavouras estão bastante positivas. As áreas irrigadas já foram colhidas e aí produtividades bastante positivas, mas na casa das 85 sacas por hectare. As próximas lavouras que vão ser colhidas, expectativas aí em torno das 70 sacas por hectare, o que deixa o produtor bastante animado para uma alta produtividade nessa safra que começou bastante conturbada. Olhando para o mercado, o Edmilson destacando os preços bastante favoráveis para a soja, muitos negócios já realizados antecipadamente na troca por insumos, mas ainda muitos volumes disponíveis, produtor aguardando, esperando até essa definição de produção, esperando as movimentações de mercado, apostando em preços ainda melhores para vender essa soja com uma rentabilidade melhor nessa safra 2021. Olhando para o lado do milho, o Edmilson destacando que a expectativa é de um bom plantio, um plantio numa janela adequada, e mesmo que algumas dessas áreas saiam um pouco dessa janela ideal, o plantio vai acontecer da mesma maneira, uma vez que o grão lá na região é bastante essencial. A região, além de produzir esses grãos, também tem uma cadeia produtora de proteínas, de frangos, de suínos, de peixes, de leite, bastante forte, que consome bastante esse milho nas suas rações. Então é preciso produzir esse grão, então o produtor vai apostar, vai fazer esse, até arriscar nesse plantio, mesmo que fora da melhor janela, buscando produzir esse grão e disponibilizá-lo no mercado. E aí, olhando para essa questão de mercado, a questão de preços, uma dualidade lá na região. Por um lado, o produtor do grão bastante feliz com as condições de preços atuais, o milho bastante valorizado lá na região, assim como em todo o Brasil. Por outro lado, aquele produtor de proteína enfrentando preços muito altos na compra desse grão, na compra da sua ração, o que, na visão do Edmilson Zabotti, vai necessitar em algum momento uma redução nesse preço do milho, mesmo que isso seja ruim para o produtor do grão, mas a cadeia de proteínas vai precisar disso, até mesmo o consumidor final. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais suportar os aumentos lá na ponta final no supermercado e vai precisar haver essa redução nos preços do milho para conseguir um equilíbrio melhor nessa cadeia produtiva. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.